defesa do interesse público e no combate à corrupção. Coordena a Procuradoria da República no município de Guanambi, Ministério Público da Bahia, com abrangência de 28 municípios. Tatiane Miranda Caires tem se destacado pelo seu posicionamento firme pela garantia do cumprimento da lei. Já atuou como titular da promotoria de Palmas de Monte Alto em 2009 e passou a atuar na comarca de Guanambi a partir de 2014, onde responde também pelos municípios de Pindaí e Candiba. A promotora frisa que sua busca é pela efetivação dos direitos fundamentais e diz o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas sem deixar de lado a interpretação de princípios e aplicação justa e proporcional da lei. Vamos tratar com ela hoje, aqui no nosso programa, sobre a recomendação que sugere a negociação dos contratos educacionais, ensino não presencial, readequação das aulas, educação infantil, ensino fundamental e médio e ensino superior. A partir de agora, a gente conversa com a promotora da primeira Promotoria de Justiça do Ministério Público da Bahia de Guanambi, Tatiane Miranda Caires. Entrevista. Bom dia, promotora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Oi, Neide. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da 106 FM. É um prazer, né, retornar aí ao seu programa para esclarecer dúvidas e auxiliar, né, a compreensão por parte da população de Guanambi, Candiba e Pindaí no que concerne as minhas atuações, ao meu trabalho, frente à primeira promotoria de justiça.
Uhum. Doutora Tatiane, o que a levou a fazer essa recomendação e expedir para que as instituições de ensino privadas, né, elas possam cumprir essa recomendação?
Neide, desde quando, né, iniciou essa problemática aí ocasionada pelo coronavírus, o Ministério Público, através da primeira, já baixou 6 recomendações. Todas essas recomendações, elas são fundamentadas na recomendação 06 da Procuradoria-Geral de Justiça, que sugeriu aos promotores, né, dentro dessas atribuições, que instaurasse procedimentos administrativos durante esse período de pandemia, a fim de acompanhar políticas públicas e também problemáticas surgidas em razão desse fato extraordinário. Né, só para relembrar aqui, bem rapidinho, para não tomar muito tempo, né, já foram expedidas 6 recomendações. A recomendação 01, ela visou acompanhar políticas públicas promovidas pelos gestores de Pindaí, Candiba e Guanambi, referentes à adoção de medidas visando combater o avanço do coronavírus. Por meio dessa recomendação, foi sugerida a elaboração de planos de contingência, aumento do número de leitos, aquisição de EPI e dentre outros. Depois nós tivemos a recomendação 02, que foi uma recomendação destinada à rede de ensino pública e privada desses 3 municípios, né, que sugeriu a adoção de medidas preventivas no ambiente escolar, dentre elas medidas ligadas à higiene dos espaços comuns, à intensificação da desinfecção de mesas e cadeiras, a intensificação da utilização de álcool em gel, orientação aos pais que se abstivessem de encaminhar os seus filhos para as aulas, né, com sintomas de febre, mal-estar, e deixou para as instituições, para a direção de cada instituição privada, né, e pública, enquanto não houvesse uma determinação oficial de autoridades sanitárias, a suspender ou não as aulas. Uhum. Depois da recomendação 03, que visou combater as práticas abusivas, né, foi uma recomendação direcionada mais aos comerciantes, né, que diante de notícias de aumento de preços dos alimentos e também de produtos vinculados à prevenção do Covid-19. Depois veio a recomendação 04, que foi uma recomendação conjunta entre Ministério Público e Defensoria Pública, na pessoa de Dr. Nathan Cruz da Silva. Né, nós atuamos em conjunto e baixamos uma recomendação destinada às instituições de longa permanência, né, em especial ao abrigo dos idosos aqui em Guanambi e também à Secretaria de Ação Social, visando também a adoção de medidas voltadas à diminuição do risco de contaminação, nesse caso, em relação aos idosos. Depois da recomendação 05, que foi uma recomendação que visou assegurar o atendimento especializado à população de rua, né, foi uma recomendação também destinada aos gestores municipais e à Secretaria de Ação Social. Por fim, veio essa recomendação 06. Essa recomendação não diverge das demais com relação ao contexto. Né? Nós sabemos que em fevereiro o Ministério da Saúde declarou de emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência do novo coronavírus. Logo em seguida, a Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março, reconheceu a contaminação pela Covid-19 como uma pandemia. Depois, no dia 17 de março, o governador Rui Costa, ele decretou situação de emergência em todo o território baiano e, dentre as medidas restritivas, né, que visaram combater o avanço do coronavírus, ele resolveu suspender em todo o território baiano as aulas, né, na rede pública e na rede particular até o dia 3 de maio. Da mesma forma, né, nesse mesmo entendimento, o prefeito Jair Magalhães, no dia 17 de março, determinou a suspensão das atividades escolares nas redes públicas e particulares aqui de Guanambi, o que também foi feito pelos seus prefeitos de Pindaí e Candida. Né, esses decretos, esse primeiro decreto, ele vigorou por 15 dias, depois ele foi substituído pelos decretos 703, 708, 710, 712 e 723, e por fim agora, no dia 20 de abril de 2000, foi baixado o decreto municipal 742, que suspendeu as aulas na rede pública e particular do ensino fundamental, médio, do ensino superior também, né? Até o dia 4 de maio de 2020. Então, por isso que surgiu a necessidade dessa recomendação. Porque entre o prazo, né, compreendido de 18 de março até 4 de maio, as aulas presenciais estão suspensas até o período da liberação. Né? No dia hoje, até ontem, às 18 horas, nós já temos confirmados na Bahia 1.845 casos de Covid-19, com 62 óbitos. Aqui em Guanambi, como em Pindaí e em Candiba, não há, até a presente data, né, confirmação de contaminação pelo novo coronavírus. No entanto, mesmo, nós sabemos que a doença é uma realidade e que mais cedo ou mais tarde também vai chegar à nossa cidade, né?
Com certeza.
E não há, até a presente data, uma medicação própria para combater, né, o coronavírus. E também não há uma vacina. Mas especialistas, né, há estudos, há dados científicos, inclusive publicados, né, de que dois aspectos, dois sentidos, né, já são de confirmação. O primeiro é que o contágio do coronavírus será amplo em qualquer cenário, não vai ser diferente em Guanambi. E o segundo é que a política da quarentena social é a única capaz, nesse momento, de retardar a contaminação e, portanto, o acúmulo de casos graves ao mesmo tempo. Então, fundamentado em todo esse contexto, né, e especialmente o fato de que, quando houve a contratação, né, do ensino, né, a contratação dos serviços de educacionais, do responsável financeiro com essa rede privada de ensino, o contexto era outro, né? As aulas a serem ofertadas eram aulas presenciais, né? Considerando as 800 horas da aula que são impostas pela lei de diretrizes e bases da educação e também os 200 dias letivos. Por conta disso, dessa modificação, né, da situação decorrente de um fato extraordinário que independe da vontade da direção das escolas, independe da vontade dos alunos e dos responsáveis financeiros, a lei permite, né, o Código de Defesa do Consumidor permite que, nesses casos em que há uma alteração ocasionada por um fato extraordinário que torna a continuidade da prestação do serviço excessivamente onerosa a uma das partes, é direito do consumidor que haja uma revisão contratual, né? É isso que a recomendação sugere às escolas particulares, né, que, baseado em três pilares, que essa recomendação também se fundamenta nos três pilares, que é o pilar da transparência, da probidade e da boa-fé, e também no pilar da valorização do ensino, uhum. possa haver essa revisão contratual ou, né, essa modificação dessas cláusulas. Respeitando aí o primeiro pilar, que é da transparência, o Ministério Público ali veio sugerir, né, à direção das escolas particulares de Guanabí, Candida e Pindaí, que elaborasse uma planilha. Nessa planilha deverá conter, né, esclarecimentos acerca dos cursos que estavam programados para esse período, né, de suspensão de aulas, que vai do dia 18 de março até quando acabar esse isolamento, né, o que a direção da escola havia previsto que gastaria e o que está gastando nesse período de suspensão das aulas presenciais. Com base nessa planilha, né, que aí tem que ser tudo muito comprovado, com transparência, né, que se espera, vai ficar caracterizado se houve a diminuição de custos ou não por parte de cada entidade educacional, uhum. né? Porque nós sabemos que alguns cursos foram diminuídos. Por exemplo, né? Se você considerar os cursos com limpeza, com água, os cursos com energia, os cursos com professores, se é que houve a paralisação, a suspensão de algum contrato de trabalho, né? Então, houve essa redução dos custos da escola. Mas também nós sabemos que algumas escolas, elas tiveram que fazer novos investimentos que estavam fora daquilo que foi planejado, né? E aí a gente pode citar a contratação de plataformas digitais, a aquisição de aparelhagem para permitir que essas aulas fossem, né, repassadas para os alunos de forma online, existem várias possibilidades, uhum. mas a partir da elaboração dessa planilha vai ficar claro se houve efetivamente uma redução dos custos ou se na verdade não houve essa redução. Uhum. Caso tenha havido essa redução de custos, né, aí o Ministério Público sugere a essas escolas que façam um abatimento proporcional das mensalidades. Esse abatimento proporcional, e aí também com a preocupação, né, de não se tarifar de forma linear, não sugerir um abatimento linear, o valor, por exemplo, de 10%, 20%, 15%, 30%, nós sabemos que há cidades que já consideram, né, um abatimento linear. Algumas cidades já adotam essa diminuição no valor de 29%, no valor de 20%, mas nessa recomendação achou-se por bem não estabelecer essa definição de percentual. Por quê? Né? Primeiro porque cada escola aí tem uma realidade, né? Cada escola Verdade. Vai poder explicar se houve, através dessa planilha, desse comparativo, se houve essa redução, né, que tanto anda se propagando aí nas mídias, né, nos aplicativos de WhatsApp ou não. Uhum. Também esse desconto de uma forma linear, taxativa, pode levar, né, a demissões, né, tanto da parte de professores como da parte dos colaboradores das escolas, uma queda na qualidade do ensino e até, né, o fechamento de algumas unidades escolares, que não é a intenção. Né? Podendo ainda impedir que essas instituições elas possam atender com reduções mais significativas para aquelas famílias que tiveram a maior perda de renda no período da pandemia. Porque nós sabemos, né, que há vários contextos a serem considerados. Né? Tem famílias que não tiveram essa perda, né, porque são formados por servidores públicos, né, ou por pessoas que não tiveram suas atividades paralisadas, né, donos de supermercados, de farmácias, né, ou então que são comerciantes e tiveram suas atividades paralisadas, por isso teve essa perda da arrecadação, né, há vários contextos, por isso essa preocupação de não definir um percentual.
Uhum. Qual o prazo?
Também, né, as escolas, elas devem, com base nesse comparativo, nessa transparência, nessas planilhas que deverão ser feitas e também disponibilizadas aos pais, né, aos pais, aos responsáveis financeiros, aos alunos, no caso da educação superior, né, essas planilhas elas devem também fundamentar a proposta de revisão contratual se for a opção da escola, né, da faculdade, se eles optarem por essa redução da mensalidade.
Entendi.
Com base em todo esse estudo aí que deve ser, né, particular, né, de cada unidade.
Uhum.
Deve ser elaborada essa planilha de cálculo apresentada no início do ano com as despesas diárias que já estavam previstas e comparada com os custos acrescidos ou reduzidos pelo período de atividade, né, em que as aulas foram suspensas.
Uhum.
Se optarem, né, se as escolas optarem pela prestação, pela continuidade da prestação das aulas de forma remota, ou seja, não presencial, deverá encaminhar essa proposta de revisão contratual provando que houve essa alteração dos custos e nas despesas, né? Até porque quando foi contratada o serviço, era estabelecido aulas presenciais e agora o contexto é diferente, né? São aulas não presenciais.
Uhum.
Agora a unidade também pode optar pela reposição integral dessas aulas, né, durante esse período. Nesse caso aí não vai ter, não há por que se falar no abatimento das mensalidades, né, já que as aulas serão repostas. Integralmente repostas.
Uhum.
Essa recomendação também, você perguntou do prazo.
É o prazo, né? Qual o prazo para as instituições se adequarem a estas recomendações, doutora Tatiane?
Então, essa recomendação, como qualquer outra recomendação, ela não tem um caráter vinculativo, né? A recomendação é um artifício que o promotor de justiça tem, né, de demonstrar para o destinatário que algo de errado está ocorrendo, né, uma ilegalidade, uma improbidade, algo que está contrariando disposições legais. Então, você cientifica o destinatário, nesse caso aqui, né? Estão sendo cientificadas todas as escolas da rede privada, dos municípios de Guanabí, Pindaí e Candiba. Eles estão cientes do que está acontecendo e, embora não estejam obrigados a acatar tudo que está sendo recomendado, a partir do momento em que eles tomam ciência da recomendação, né, é capaz de constituir em dolo. Ou seja, o que é o dolo? É a vontade livre e consciente de, mesmo sabendo da ilegalidade da postura, continuar, né, continuar adotando a mesma conduta que na recomendação foi apontada, né, como inadequada ou ilegal ou contrária a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, né? Por isso que essa recomendação, ela estabeleceu um prazo de 5 dias para que as escolas, né, a partir da notificação, manifestassem se vão aderir ou não ao que foi sugerido, e deu um prazo de 10 dias para a elaboração dessas planilhas, para esses esclarecimentos, né, aos consumidores, ou seja, aos pais e aos contratantes, né? Mas também essa recomendação, ela veio amparada no pilar da probidade da boa-fé, que é o quê? Que é sugerir à direção das escolas que promovam, né, desde o início da procura dos pais de alunos ou dos próprios alunos, que promovam uma composição amigável, né, que abstenham de cobrar multa ou de cobrar juros em razão desse inadimplemento verificado no período da pandemia, porque, como foi dito no início, né, a pandemia ela atinge de forma diversa uma infinitude de pessoas, né?
Certeza.
Ela pode atingir menos, ela pode implicar em uma redução do poder aquisitivo em uma certa família que não está tendo sentido muito, mas também ela pode estar ocasionando, inclusive, a dificuldade da família de arcar com as despesas essenciais, né? De água, luz, de alimentação, de saúde. Então, nesse contexto, foi sugerido às escolas que elas tivessem de cobrar essas multas em razão desse prejuízo no período de pandemia e que evitassem a judicialização também dos casos de rescisão contratual. Por quê, né? Em caso da escola, da faculdade, com base nessa planilha, oferecer ao contratante, né, uma revisão contratual, o consumidor ele tem todo o direito de não aceitar. Por quê? Porque houve uma alteração no contexto de quando foi assinado o contrato, que tornou para ele excessivamente oneroso continuar a execução daquele serviço contratado, né? Uhum. Ah, e aí ele pode muito bem querer rescindir, ele pode querer transferir o filho para uma escola pública, ele pode querer transferir para uma escola onde a mensalidade é mais barata, ele pode querer trancar o semestre da universidade, da faculdade, né? Enquanto passar esse período. Então, nesses casos também foi sugerido, com base na probidade e na boa-fé, aos gestores que evitasse essa judicialização para a cobrança de multa no caso de uma rescisão unilateral de contrato.
Uhum. E aquilo que foi pago, no caso, seria devolvido, doutora Tatiane? Durante esses meses iniciais aqui, o que foi pago, que não houve esses descontos, a escola ressarciria tanto para aquele que permanecer com essa nova proposta aí sugerida, ou aqueles que não quiserem mais continuar com seus filhos na escola, eles têm essa liberdade de não pagar?
Então, isso aí, né, já como eu disse, né, a escola ela vai tentar, junto com o responsável financeiro, né, trazer através da transparência esse panorama, né, de que se houve essa economia, ele tem que repassar nas mensalidades. Se houve, na verdade, não houve economia, houve um aumento em razão da contratação de serviços que não estavam programados, como, por exemplo, a compra de uma plataforma digital, né? Se o consumidor, ao final, entender que não, ele não tem condições de continuar, né, com o contrato, com a execução do contrato, é direito dele rescindir. No caso de uma rescisão, foi sugerido aqui a não cobrança da multa, né? Sempre tem uma penalidade para o caso de rescisão unilateral. As mensalidades, né, que vierem a ser, que vierem a vencer, né, no caso de uma rescisão, elas não poderão ser cobradas, já que a pessoa, né, rescindiu o contrato. E naquelas em que houve a prestação do serviço de uma forma remota e já foi pago, se a escola demonstrar que houve, na verdade, esse abatimento no valor, ela vai estar repassando nas mensalidades seguintes, né, ou devolvendo o valor, no caso de uma rescisão, desse abatimento da mensalidade.
Uhum. Como que as instituições, tanto de Guanambi, Candibe e Pindaí, elas vão confirmar que estão cientes ao Ministério Público sobre esta recomendação?
Então, essa recomendação, como todas as outras, né, ela vai estar sendo enviada por e-mail, né, a escola vai fornecer um e-mail, os servidores do Ministério Público vão estar enviando por e-mail, vão estar certificando que a escola tomou ciência, né, também pode haver essa cientificação por meio de WhatsApp, ou inclusive também, se for o caso, através, né, da notificação pessoal, que será em último caso, porque nós estamos em sistema de teletrabalho, né, então a prioridade é utilizar os meios mesmo, as redes sociais, utilizar os e-mails para ver essa notificação. E a ciência vai dar dessa forma, né, o servidor vai estar encaminhando, vai ser publicado também no Diário Oficial, né, no Diário da Justiça, e vai estar sendo também encaminhado para as rádios, né, para a imprensa local, para que possa fazer esse trabalho que sempre vem desempenhando, né, em parceria com o Ministério Público, de divulgar essas matérias. E os servidores vão estar ligando para a direção e cientificando da ciência da recomendação. Uhum.
A instituição que não quiser se adequar a essa recomendação, doutora Tatiane, você já falou, mas eu gostaria que você frisasse, ela terá punições?
Então, no caso, né, de não acatamento das sugestões que estão sendo feitas aqui pelo Ministério Público através da recomendação 06, a população prejudicada, os consumidores prejudicados poderão estar utilizando o e-mail guanambi@mpba.mp.br, como também o telefone 3451-3532. O telefone apenas no período de 9 a 1 da tarde, e o e-mail pode ser a qualquer momento, informando, né, que esteve em contato com a direção da escola, que não foi disponibilizada essa planilha, que não foi feita essa redução da mentalidade nos casos em que houve essa comprovação da contenção, né, da diminuição dos custos. É, no caso também, né, dessa proposta da escola de fazer essa revisão contratual, já que agora as aulas não são presenciais, né, então a população pode estar encaminhando, né, as suas queixas, as suas notícias através desses recursos, né, telefone também, e-mail. E o Ministério Público, no caso, né, de lesão a uma coletividade, que nós estamos falando aí de toda a rede, né, Neide?
Sim.
Não é de um consumidor individualizado, nós estamos falando aí de um direito coletivo, né, que atinge a população desses três municípios. Então, o Ministério Público, no caso, né, de não haver esse acatamento, poderá estar ajuizando uma ação coletiva, né, visando esses mesmos pontos, esses esclarecimentos, adoção da transparência, da probidade, né, da boa-fé que eu já esclareci, e também, né, buscando também dessas escolas um ensino, né, de qualidade, ainda que seja não presencial, mas que permaneça, né, com qualidade, com acompanhamento das dificuldades, porque cada aluno aí, né, é um ser com suas peculiaridades, né, que sejam disponibilizadas as avaliações também, devem ser, né, porque é através da avaliação que se mede se o conteúdo foi ou não absorvido, né. O problema maior, né, de que eu verifico é com relação à educação infantil.
Sim.
Né? Porque o ensino superior, a gente já tem, né, a educação à distância, né? Nós temos aí a lei que regulamenta a educação à distância, o próprio MEC e também a medida provisória que foi editada nesse período de pandemia, eles autorizaram a possibilidade, né, de aulas não presenciais no ensino fundamental, ensino médio e na educação superior, também nos cursos técnicos, mas existe aí uma lacuna no que se refere à educação infantil. Nós não temos nada até então, né, até quando foi baixada essa regulamentação, nessa recomendação, nós não temos ainda algo concreto sobre a educação infantil.
Uhum.
Por quê? Porque a educação infantil, ela foge a todo esse contexto dos outros níveis, né, educacionais. A educação infantil, ela tem um outro panorama, ela tem uma outra visão. Não, ela não visa apenas o conteúdo, ela visa também a noções de psicomotricidade, né, que é desenvolvimento da coordenação motora. Ela visa também a socialização da criança. A criança aprende um contexto, um assunto, né, uma matéria, mas de uma forma lúdica, que pais sem formação na docência, sem formação pedagógica, vão ter dificuldade, né, de levar esse ensino com qualidade, né? Então, essas crianças de 0 a 5 anos, nós não temos ainda essa autorização, não há autorização. Inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela de uma forma taxativa, ela impõe que 60% das aulas da educação infantil sejam realizadas de forma presencial. Justamente por isso, né? Porque exige um acompanhamento individualizado por parte do professor. O professor, ele precisa fazer um relatório de desenvolvimento individual do aluno, né, que está matriculado na educação infantil. Uhum. Então, a preocupação maior é justamente com relação à educação infantil. Uhum.
Tem pergunta aqui para você, doutora Tatiane. Gostaria de encaminhar uma pergunta à doutora Tatiane. No caso da reposição integral das aulas, a escola deve conceder descontos nos períodos de suspensão das aulas? É da Lúcia Bandeira, que está na escuta do programa.
Então, se a escola optar pela reposição integral, né, aí a gente não vai falar em desconto.
Né,
por quê? Porque o que foi contratado vai ser cumprido. Aquilo que foi contratado antes da pandemia, a escola está garantindo que vai cumprir. E aí é importante a gente ter em mente que o ano letivo nem sempre ele coincide com o ano civil. Né? Nós estamos no ano letivo de 2020. Mas, como a gente não sabe até quando esse período, né, de isolamento social vai perdurar, E aqui é bom a gente frisar que em Guanapi ainda não começou o problema.
Sim.
Né? Então, assim, é bem capaz que a gente esteja vivenciando o problema que outras cidades da Bahia já vivencia, né? A partir agora de meados de maio para junho,
uhum.
né? Onde a suspensão das aulas certamente vão estar sendo mantidas, né? Em razão do perigo de contaminação, né? Em massa da classe escolar.
Uhum.
Então, se a escola assume esse compromisso de reposição integral, a gente não tem que se falar aqui em abatimento de mensalidade.
Sim.
Por isso que é importante que a escola, ela esclareça ao consumidor qual a posição que ela vai adotar, né? A readaptação do calendário, a reorganização das ementas, né? Se vai repor de forma integral ou não, se vai considerar, e isso é importante a escola esclarecer, se ela vai considerar esse período de aula remota, de aula não presencial, no cômputo das 800 horas aulas anuais, entendeu?
Transparência
então,
em tudo, né?
Transparência.
Em tudo.
A preocupação dessa uhum. recomendação foi trazer transparência, né? Acalmar os consumidores, os pais de alunos, né? Os alunos universitários também que estão com esse problema,
uhum.
né? E trazer também a preocupação aí, que, como eu disse, que é o que mais está me retirando mesmo a paz, é com relação à educação infantil.
Certo.
Né? Porque na educação infantil mesmo não há previsão de aulas uhum. não presenciais.
Doutora...
Existe essa preocupação de 60% das aulas serem presenciais.
Uhum. Quero lhe agradecer imensamente a sua explanação, as suas orientações aí a todos os pais também, aos donos de escola, né? Das escolas privadas, né? Guanambi, Candiba e Pindaí. Muito obrigada por estar nos atendendo aqui, essa solicitação em esclarecer a população, e gostaria que você deixasse as suas considerações, sinais.
Neide, eu que agradeço a oportunidade, né? Com o seu programa eu consigo atingir aí um número considerável, né? De pessoas que estão passando por sua preocupação, né? Esclarecer para os pais, para os alunos, né? Que o Ministério Público está à disposição, né? Nos canais, tanto por e-mail como por telefone, né? Nós estamos nesse sistema de teletrabalho, mas o Ministério Público não para. Né? A gente está organizado e preparado para atuar nessa problemática das escolas. Né? É dizer a direção das escolas que eu me coloco à disposição, né? Para maiores esclarecimentos, para debater o tema, né? Para encontrarmos aí um denominador comum que venha, né? Não prejudicar o andamento da escola, a parte financeira, a parte mesmo dos contratados, né, dos professores, mas também sem abrir mão dos direitos, né, que os consumidores possuem dessa transparência, dessa probidade, desse ensino de qualidade. Então, me coloco à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos aí um bom dia.
Obrigada e um ótimo final de semana, doutora Tatiane.
Obrigada.
Aí a nossa conversa com a promotora de justiça, Tatiane Miranda Caires, né? Falando sobre essa recomendação que sugere a negociação dos contratos educacionais, ensino não presencial, readequação das aulas, educação infantil, ensino fundamental e médio e ensino superior.